Negócios à Lupa pela AEMINHO, um espaço em antena onde se dá voz aos associados da AEMINHO sobre temas de economia e sociedade, todas as quartas, às 11h40 e 15h30.
Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Negócios à Lupa pela AEMINHO. Durante o mês de janeiro, vamos falar sobre um tema crucial para as empresas que procuram expandir os seus negócios, a internacionalização. Vamos explorar as oportunidades, os desafios e as estratégias para entrar no mercado de Marrocos. Para isso, temos como convidado Marco Gomes, sócio-gerente da Anglotex, uma empresa que já deu passos sólidos neste mercado, no mercado têxtil. Marco, é um prazer tê-lo connosco. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Para contextualizar os nossos ouvintes, pode falar-nos um bocadinho sobre a Anglotex? Qual é o foco da empresa? Como é que começou este processo de internacionalização?
Claro que sim. Em primeiro lugar, olá. À Associação, um olá muito especial à Associação Empresarial Domingo por reunir todos os empresários aqui da região. Muito impulsionados pelo Presidente, pelo Zé Teixeira, pelo Ricardo Costa também, todos esses nomes, os quais eu olho como uma inspiração para mim e o meu irmão também, e é ótimo ter este tipo de referências perto de nós. Por isso, dito isso, para falar um bocado da Anglotex, calhar faz sentido começar por onde é que a Anglotex começou. O negócio foi iniciado pelos meus pais em 1991, pelo meu pai e pela minha mãe. Na altura o meu pai abriu uma confecção numa pequena garagem em Celeirós com meia dúzia de pessoas e na altura fazia a operação de costura para fábricas maiores. Entretanto, as coisas foram evoluindo, foram crescendo sempre muito sustentavelmente. O meu pai é uma pessoa inteligente, pragmática e muito pés na terra, e foi assim que crescemos, um passo atrás do outro. E à medida que íamos tendo encomendas e íamos entregando aos clientes, íamos fazendo dinheiro, o meu pai ia investindo esse dinheiro para fazer crescer a empresa. Ou seja, começamos também a cortar e depois também passamos a cortar a ferro, e do nada já éramos uma equipa ali com 10, 15 pessoas. Em 94 fomos para um pavilhão maior. E é com esse salto que começamos a exportar diretamente. Na altura, essa exportação era feita através de agentes, porque, falando da nossa empresa, e se calhar muitas, na altura não se falava inglês, não falavam francês, não havia o WhatsApp, não havia o...
Não havia o e-mail,
eram tempos muito diferentes, onde dependíamos de uma terceira parte. Neste caso, o meu pai dependia de uma terceira parte para lhe imprimir os faxes, fazer-lhe chegar as informações, fazer esta comunicação, fazer a gestão, quando é que as encomendas vão, quando é que vem o ponto de situação. Ou seja, era assim que o negócio se fazia, havia uma terceira parte envolvida e era assim que se fazia o negócio. Entretanto, esse primeiro ciclo da Anglotex chega ao fim ali por volta de 2010, 2011, foi quando a segunda geração entrou no negócio. Na altura fui eu o primeiro, o meu irmão veio depois, mas na altura quando eu me juntei ao negócio, Anglotex ainda era muito igual em 2010 ao que era em 1994. E isso estava a começar a jogar contra nós, porque nos anos de 2000 veio a globalização, as marcas de roupa começaram a poder ir para outros mercados, para a China, para a Turquia. E nós, como parámos no tempo, o meu pai não tinha um computador, éramos uma empresa, como eu disse, muito igual em 90 do qual que éramos. Começámos a sentir muitas dificuldades e quando eu cheguei à empresa, de facto deparei-me com uma situação que não tínhamos uma gama de clientes interessante, grande. Muitas marcas estavam a falir, as encomendas estavam a fugir-nos, tínhamos já, mesmo em Portugal, concorrência que estava muito mais à frente tecnologicamente, que já tinha departamentos comerciais gigantes. Por isso, a primeira coisa que eu fiz foi, consciente ou inconscientemente, eu passei a minha vida na empresa, não é? As minhas férias de verão foram todas lá, ou seja, eu sempre respirei aquilo, sabia aquilo de trás para a frente. A primeira coisa que fiz foi, de facto, arranjar aqui uma estratégia comercial, agressiva, direta aos clientes, e essa estratégia depois veio a dar frutos, porque um cliente abre a porta a outro, que abre a porta a outro, que abre a porta a outro, e a network aumenta, e pronto, é assim que o grupo é hoje.
E porquê é que escolheram Marrocos como um mercado estratégico?
Marrocos para nós foi um mercado estratégico a um determinado momento, que é... Nós, para dar contexto, nós temos duas fábricas em Portugal, uma em Famalicão e uma em Celeiroz, e o produto que fazemos cá em Portugal é um produto mais de alta qualidade, com muita atenção ao detalhe, para marcas muito boas, quantidades pequenas, marcas cujos controladores de qualidade passam cá a vida a controlar na linha de produção. E enquanto esse é um tipo de negócio, há outro tipo de negócio, que é o negócio dos volumes, que nós não queríamos deixar fugir, mas que, à medida que Portugal vai sendo menos competitivo na mão de obra, nós fomos arranjando aqui estas parcerias em Marrocos para fazer o artigo com maior volume, de modo a que não deixamos a encomenda fugir para a Turquia, para a Ásia, etc. Com organização, com eficiência, conseguimos aqui ser extremamente competitivos.
Portanto, trabalham com dois mercados, um mais ligado à qualidade, o outro mais ligado à quantidade.
Sim, sim, sim. Até mesmo dentro do mesmo cliente há vários programas. Há linhas que eles têm de maior nível de qualidade, há outras onde o preço é o fator que dita.
Marrocos tem sido, de resto, um destino muito atrativo para as empresas, devido à localização estratégica, aos incentivos fiscais, à proximidade também com a Europa. O que é que torna este mercado particularmente interessante para a Anglotex?
O que é que torna interessante? Desde logo a posição a nível geográfico, estamos a muito poucas horas de voo e a um dia de carro, a 12 horas de carro de Tanger. Acho que por aí é um ponto. Número 2, é um país onde ainda é possível encontrar muita mão de obra disponível, enquanto que em Portugal isso é cada vez mais difícil, arranjar mão de obra especializada. Em Marrocos ainda é um país onde se abrem fábricas, onde aparece gente para trabalhar, não é? E onde é possível formar equipas desde cedo, ou seja, com gente ainda nova, com potencial para aprender.
Este processo de internacionalização acarreta sempre aqui algumas dificuldades, alguns obstáculos. Quais foram os principais obstáculos que encontraram no caso da Anglotex, e como é que se superam estas dificuldades?
Sobretudo é uma... Assim, desde logo há aqui um choque cultural muito grande. Que é o quê? O português é, por definição, uma pessoa que gosta de fazer bem, que gosta de... que quando diz que faz, faz mesmo. E nesses pequenos detalhes, em Marrocos às vezes é preciso jogar um bocado, porque dizem-nos que vão fazer, que vai acontecer, mas depois, se uma pessoa não faz follow-up, não acontece assim. É preciso andar muito em cima, e isso foi desde logo o primeiro choque, foi a gestão de expectativas. Depois, também, enquanto que nós cá em Portugal, neste momento, no ramo têxtil, já vamos com muitos anos de experiência, a experiência essa que nos foi passada pelas próprias marcas, pelos profissionais que vinham para aqui de Itália, de França, de Inglaterra, que nos vinham mostrar como é que se fazia. Nós agora temos que pegar nesse conhecimento e nessa experiência e aplicá-la lá, porque a experiência lá ainda não existe. Marrocos tem alguma história de têxtil, sobretudo o Gangas trabalha bem, alguns tecidos, mas ainda lhe falta muita experiência.
E olhando para o futuro, quais serão os próximos passos da Anglotex no mercado marroquino, e se eventualmente até há algum novo mercado em vista?
Para já, os próximos passos lá será eventualmente formarmos lá, criar lá empresa, termos lá a nossa própria equipa 24/7, ou seja, nós neste momento com o Marrocos trabalhamos muito através de parcerias, de subcontratação, mas queremos a um determinado momento abrir lá a nossa própria infraestrutura.
e dar emprego aos locais ou dar oportunidade à mão de obra portuguesa de emigrar neste contexto?
Será sempre mão de obra local e com líderes também o máximo possível locais, porque acreditamos que Marrocos está também nessa fase de transição, ou seja, existem lá empresas, já algumas a passar para a segunda geração, onde essa segunda geração das empresas é altamente bem formada, estudaram em França, estudaram nos Estados Unidos, estudaram em Espanha alguns, ou seja, é gente bem formada, inteligente, perspicaz, que acho que podemos aproveitar para fazer parcerias com essas pessoas e criar equipas lá.
Que estará alinhada, não é, naquilo que no fundo é também aquela a resposta do mercado português.
Exatamente.
E para concluir, Marco, que mensagem é que gostaria de deixar aos nossos ouvintes, nomeadamente àqueles que são empresários e que estão a ponderar internacionalizar as suas marcas?
Vai custar mais, não é? Vai demorar mais tempo, mas acima de tudo acho que é importante ter uma... partindo de um princípio que são empresas que vão internacionalizar, ou seja, empresas já sólidas cá, o que eu sugiro é que tenham estratégias bem definidas e que criem a melhor equipa possível lá, ou seja, que tenham as coisas bem estruturadas cá e que tenham a noção de que vão precisar dedicar muito tempo lá até as coisas estarem a rolar como querem.
Muito obrigada, Marco, pela partilha da experiência. Foi um prazer tê-lo connosco.
Obrigado eu.
Quanto a mim, estou de regresso na próxima semana com mais um convidado. Continuem a acompanhar-nos neste espaço dedicado ao mundo dos negócios e da inovação. Até à próxima.
Negócios à Lupa pela AE Minho. Saiba mais em ae-minho.pt e acompanhe a atualidade através das redes sociais em facebook.com/Associação Empresarial do Minho e no LinkedIn AE Minho.